Tu como tem acontecido nos outros eventos, depois, com opiniões, porque as perguntas são muitas e muito interessantes, não há nada que temos visto. Já há aqui queixas da mesa, porque não haverá tempo de responder a todas. E depois, nesta convite, algumas questões que não tenham podido ser concluídas, ou algumas outras questões, como as de treino, acham importantes, podem continuar e nós, embora temos que concluir a sessão às 11h15, continuaremos em amena conversa, café, melhor dos sentidos, o debate com quem quiser continuar. E, portanto, vamos agora propor-nos, eu vou gerir os tempos. Há aqui também coisas curiosas, como sejam, o Carlos Abreu Amorim quer responder algumas das perguntas que são feitas ao José Manuel Pureza e provavelmente vice-versa. Portanto, vai haver aqui também alguma caldeirada positiva em relação a isso. E eu vou propor que comece precisamente o Carlos Abreu Amorim. Falar muito, eu vou interrompê-lo por motivos democráticos.
Bom, então vamos começar aqui. São duas perguntas que têm mais ou menos o mesmo objeto. Eu vou ler. Se tem filhos ou, no caso, de os vir a ter, se os pretende educar na fé cristã. E outra pergunta, de que forma gere familiarmente a questão crente ou não crente? Que liberdade de decisão caso haja filhos? Tenho dois filhos. São pequeninos ainda, são 7 e são 10, casei tarde, mas casei bem, e não batizei os meus filhos. Não me perguntem como é que consegui convencer a minha mulher disso, mas sinceramente julgo que é uma escolha que eles terão que fazer quando tiverem idade para isso. E o batismo? Para quem não acredita no sobrenatural, como eu, é um condicionamento da escolha, não um condicionamento irrevogável, mas será sempre um condicionamento. Mas a vida prega-nos partidas. E, por razões, devo dizer, com as quais eu próprio eu não concordei, mas também acabei por perceber, ao longo do casamento e da educação dos filhos, que eu que tenho um poder de persuasão que até julgo relativamente solidificado, numa série de matérias em relação à minha mulher na matéria da educação, esse poder de persuasão é mínimo ou absolutamente desconsiderado. E os meus filhos estão num colégio religioso. Foi uma coisa que me incomodou um bocadinho, devo dizer, mas a minha mulher insistiu. E se a minha filha, com 10 anos, não se preocupa aparentemente muito com isto, curiosamente, o pequeno, com 7, tem algumas inquietações um bocadinho precoces, diria eu, e às vezes vem falar comigo sobre Jesus, o que me provoca, enfim, alguma, enfim, eu vou tentar ser mesmo honesto naquilo que estou a dizer. Eu não quero desfazer o sistema de crenças de uma criança de 7 anos. Não me sinto capaz de fazer uma coisa dessas. Eu tenho um amigo que, uma vez que o filho chegou ao pé dele com esse tipo de inquietações, ele disse, então vamos falar da religião. Colocou os volumes da Bíblia em cima da mesa e começou-lhe a explicar exatamente como é que as coisas teriam passado. Obviamente que o filho acabou por ver destruídas todas as suas concepções religiosas. Eu vou-lhe explicando algumas coisas, tentando respeitar um bocadinho, enfim, a pouca idade e a inocência bonita que a fé infantil dos 7 anos tem. Mas tenho esperança, como todos os pais têm, que o filho é sempre um projeto dos pais, mesmo que depois venha a ser muito mais do que isso. Tenho esperança que ele leia, que ele tenha curiosidade, não tanto como eu, desculpem agora este momento de alguma arrogância, eu com 12 anos pus-me a aprender hebreu para ler a Bíblia no original, não é preciso chegar a isso, mas eu julgo que eu li uma coisa antes de entrar aqui, curiosa, dizia o seguinte, isto aqui para sem qualquer ironia, para o amigo João Paiva. Nos professores universitários, a percentagem de professores, um inquérito feito nos Estados Unidos, de professores da área das ciências que é crente, é muito maior do que os não crentes. E existe a percentagem é exatamente a inversa nos professores das áreas que nós aqui chamamos de humanísticas.
direito, ciências sociais, história.
Esses são mais bonitos.
Eu tenho, não. Mas, curiosamente, a inquietação pela história. Eu vi aqui há pouco da Manuel Pereira falar em Jesus. E falar que Jesus, no seu exemplo, é o contrário do fanatismo. Isso é verdade. Isso também não é verdade. Há muitos Jesus. Muitos. E o Jesus da Igreja é o Jesus de Paulo. Ou o Jesus de Paulo. Foi Paulo que fez. Paulo, respondendo já aqui a perguntas que me vêm, que de onde é que vem o meu ateísmo, Paulo nunca foi ateu, como é evidente. Paulo era judeu. E era judeu como todos. Como Jesus era. E como os apóstolos eram. E tinha uma visão muito imobilista, digamos assim, num anacronismo evidente, do que era o judaísmo. Mas, na sua estrada a Damasco, Saulo recebeu um raio de sol e, com esse raio de sol, transformou-se em Paulo e transformou a Igreja cristã. Sem Paulo, não teria havido cristianismo. Sem Constantino, 300 anos depois do nascimento de Jesus, não teria havido cristianismo. Constantino teve que escolher uma religião por motivos meramente políticos. Constantino nem crente era. A sua mãe era crente. A sua mulher também era crente. Mas isso era comum na sociedade romana daquele tempo. A religião mais importante naquele momento não era o panteão de deuses que nós conhecemos os romanos, mas era Mitra. Mitra, por acaso, era adorado como Deus homem e Deus menino. Deus menino nascido no dia 21 de dezembro, o dia em que os romanos, em nome de Mitra, davam as prendas aos meninos para honrar Mitra. E essa era a religião, digamos assim, não havia sondagens, como é evidente, mas segundo os relatos da época, era a religião mais importante. E Constantino, no seu projeto de consolidar um império que se estava a fragmentar, dividiu-o em dois, deu-lhe uma outra unidade administrativa e transformou o sistema de crenças coletiva numa escolha política assumida. Escolheu o cristianismo. E se não tem escolhido o cristianismo e tem escolhido o mitrianismo, muitos de nós hoje seríamos mitrianos com muita fé. E depois, no Concílio de Niceia, em 325, quando se discutia o arianismo, porque havia um bispo chamado Arias, que era bispo de Alexandria, e que dizia que a Trindade, a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eram entidades separadas, e que Cristo, quando se fez homem, era mesmo homem, não era divino. Eles fizeram um congresso, a que chamaram concílio, numa cidade que penso que fica na Síria. Não sei onde. Na Síria, imagina, as voltas que vamos dar. E fizeram um comunicado no fim do congresso, chamado Credo de Niceia, em que dizem: não, os arianos não têm qualquer razão de ser. Aliás, começaram a ser perseguidos, como é evidente, como era timbre nessa altura. E disseram: creia um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, gerado e não criado, consubstancial ao Pai, um comunicado político que nós hoje recitamos nas igrejas. Já agora, en passant, votaram, porque foi votado, se Nossa Senhora, quando deu à luz Jesus, se era virgem ou não. Foi muito debatido. Ganhou por 6 votos. E as religiões são feitas destas coisas? Para que é que eu estou aqui a contar isto? Obviamente para provocar, mas obviamente para percebermos que a fé é um ato que tem o seu quê de irracional, não num sentido de apoucar o que quer que seja, mas no sentido de que há uma base de razão que tem que ser desligada dessa percepção e, sobretudo, a conclusão. Mas a fé dificilmente se aguenta, pelo menos no meu caso, e é por mim que estou a falar, quando conhecemos a história, quando sabemos como as coisas aconteceram e quando não temos a sorte, neste caso a graça, de levarmos com um raio de sol na nossa estrada da mais.
Eu antes de começar a responder às perguntas que me foram colocadas ou fazendo uma introdução, eu acho que é justamente porque contemplo a história e porque a tento ler com toda com o maior rigor que eu posso, que eu justamente encontro, me sinto mais confortável com a minha posição de ter feito. Isto é, a história como marcha, a história como fluir das vidas, como encontros e desencontros, como luta, como combate, como descoberta de princípios, como progresso e como sombra. Eu acho que a história justamente nos dá motivos para não desalentarmos aqueles e aquelas que temos uma atitude crente. Isso liga-se a uma das perguntas que me fizeram, que é, sendo eu um crente, perguntam-me se eu acredito em milagres. Eu acredito em milagres, sim. Acredito em milagres, sim. Permitam-me que diga, naturalmente não acredito em construções efabuladas da vida das pessoas em que acontecem situações de inversão biológica ou de qualquer coisa próximo dos livros de Isaac Asimov, isto é, coisas de ficção científica que são tidas como tendo acontecido, não sei o quê. Não acredito nisso. Acredito na capacidade inexplicável de se operarem transformações da vida das pessoas. Eu acho que as narrativas dos milagres são em grande medida isso. É assim que as leio. São narrativas que procuram convocar-nos para a possibilidade inexplicável, à luz dos critérios da normalidade, que as vidas das pessoas se alteram. Que há vidas pessoais e vidas coletivas que, contra, para utilizar uma expressão cara ao Carlos Alberto Mourinho, contra tudo e contra todos, mudam e entram num registro de dignidade ou de qualidade que as circunstâncias normais não conseguem. Cada um e cada uma saberá o que é que isto pode querer dizer. Eu, enfim, acredito que não há isso do milagre no sentido de uma passividade que de repente é premiada com um bónus totalmente inexplicável. Mas acredito que a capacidade de ser humilde, a capacidade pobre, a capacidade de se irmanar com os fracos, produz transformações na vida que são, e posso testemunhar, mas acho que isso é assim. Portanto, por aqui vamos em matéria de milagres. Enfim, também só a brincadeira e estamos aqui num clima descontraído. Eu, por exemplo, não acredito no milagre de que possamos pagar as dívidas que há no tempo. Só para dizer justamente que há coisas que vão para além dos milagres. Quer dizer, portanto, já seria muito para lá dos milagres. Okay. Depois há algumas perguntas, não sei se queremos assim. Há aqui algumas perguntas que se prendem com a relação da condição crente com a política em geral. Há aqui duas que se aproximam um bocadinho, que é uma que pergunta como é que eu explico a moral cristã no seio de tanta hipocrisia política, e a outra é como é que os políticos católicos se dão com tantas mentiras que nos contam. Há para todos os gostos. Em matéria de políticos católicos que se dão com as mentiras e com as hipocrisias, é lá tudo. É como nas feiras. Na botica, peço imensa desculpa. E, portanto, isso quer dizer, aí os católicos e os não católicos, quer dizer, é coisa é assim um bocadinho para o mostrado. Eu acho que aqueles que se afirmam, que têm a coragem ou o desplante, depende das circunstâncias, de se afirmarem pautados na sua vida por um determinado código de princípios e de valores, o mais que têm é, diante de circunstâncias dessa natureza, primeiro, não embarcarem nelas, segundo, condenarem-nas, terceiro, serem consequentes com essa condenação e, portanto, enfim, terem uma atitude que pode ser até uma atitude de grande virulência, mas que, justamente, é parecida com aquela que Jesus teve durante os anteriores do tempo, e, portanto, acho que isso se conversa. Mas, basicamente, há uma coisa que eu acho que é muito importante, não é de todo um exclusivo dos cristãos, ou dos católicos, ou dos crentes, não é de todo, mas que é, justamente, quer dizer, como é que os crentes fazem frente com, de mãos dadas, ou enfim, de braço dado com não-crentes, na transformação de uma política que seja hipócrita, que seja degradada, que seja espezinhadora, acho que é assim que diz, da condição das pessoas, sobretudo mais pobres, etc. Isso é que me interessa, com toda a franqueza. Isto é, pouco me importa, sinceramente, ou melhor, não me importa tanto a questão da atitude moralista de denunciar hipocrisias e retropéu, enfim, é o que é mais corrente. Interessa-me isso sim, é como é que crentes e não crentes, mas como é que designadamente crentes dão testemunho da sua fé no compromisso político, empenhando-se em que a política seja um serviço e em que a política seja algo que transforme a vida das pessoas mais fracas. Isso interessa. E eu aí não olho, aí interessa-me se está lá o Carlos Abreu Amorim, se está lá o José Manuel Pureza, e não se está lá o Carlos Abreu Amorim, que é católico, e está lá o José Manuel Pureza, que é das Cardalhas. Isso não interessa rigorosamente nada. Não interessa nada. E acho que, quer dizer, porque então estamos a fazer coleções de cromos dos jogadores de futebol, ou de crentes e não crentes, que é mais ou menos a mesma coisa, e não estamos a fazer aquilo que diz. Depois, há aqui três que também são parecidos. Tem a ver umas coisas. Sendo que os políticos de esquerda, quase todos, são contra a Igreja de Jesus Cristo, gostaria de perguntar ao José Manuel Pureza como tenta evangelizar os seus colegas de bancada partidária. Ah, claro, muito bem. É uma pergunta muito, muito adequada, sem dúvida. Outra, do mesmo grupo, é como é que consegue vincar a sua fé num espaço político que integra, que tradicionalmente é divergente com a doutrina católica e cristã. Isto faz parte da mesma lógica, não é? Como concilia-se a sua posição de crente católico com as tomadas de posição públicas do partido em que está afiliado? Percebo perfeitamente o sentido destas perguntas. Quero-vos dizer, com a maior das franquezas, que nunca senti, para ser totalmente sincero, nunca senti nenhum problema de natureza pessoal com as minhas convicções de pessoa crente relativamente às posições que defendi na Assembleia da República por pouco tempo em que fui deputado e que defendo enquanto militante do partido que sou. Responsável, sou dirigente desse partido. E creio que isso me tem levado a ser muito, deixem-me ser totalmente franco, correndo o risco de não ser propriamente muito delicado para algumas das pessoas que aqui estão. Mas com toda a franqueza vos digo, senti muito mais vezes dificuldades de acolher a minha posição dentro da comunidade católica ou da Igreja do que propriamente dentro do partido onde tenho sido. Serei seguramente eu que estou errado, e digo isto sem nenhuma hipocrisia, com toda a franqueza, mas tem sido mais vezes difícil para mim ser acolhido na minha posição dissonante na Igreja Católica do que no partido onde sou. Creio que, aliás, esta circunstância em que aqui estamos, que o Rini há pouco sublinhou, e que eu acho, enfim, muito interessante, que é de estarmos a contrariar o senso comum, senso comum em Portugal é que a esquerda é anti-religiosa, basta ver as perguntas que aqui aparecem, e a direita é, por definição, mais próxima da, digamos, da tradição católica, essa posição, sendo perfeitamente compreensível à luz daquilo que tem sido a maioria, digamos assim, dentro da sociedade portuguesa, precisa de ser confrontada com situações em que isso não é de todo assim. Não há nenhuma fatalidade na história que empurre para aí. Uma vez que há, não sei, um ano e qualquer coisa, eu tive uma entrevista no canal de televisão, no canal Q, e o jornalista, aliás, muito simpático, muito afável, a certa altura, quis-me fazer perguntas sobretudo sobre isto. Né? A coisa não tipo ser do Bloco, e ser católico é uma coisa que não lembra a ninguém. Já ser do Bloco lembra a poucos. Então ser do Bloco e católico é uma coisa que não lembra a ninguém. Ele basicamente queria-me martelar nisso. Pronto, assim fez. Fez bem. Fez a coisa tudo bem, com muita delicadeza, com muita elevação. Mas começou, como se costuma dizer em bom português, entrou de chancas. E disse assim: pensa lá, como é que você concilia, assim mesmo assim, numa de confronto, né? Como é que você concilia essa coisa de ser católico e defender lá as posições que vocês defendem no mundo? E eu, a única coisa que me saltou naquela altura, e acho que salvei um bocadinho a pele naquele momento, foi perguntar-lhe, mas sei lá, o senhor já perguntou coisas desse género a um deputado ou qualquer de um partido de direita que venha aqui? Vamos lá ver, porque é que só faz essa pergunta a uma pessoa que se identifica com a esquerda política? Bom, isso tem tudo a ver, naturalmente, com um conjunto de princípios, um conjunto de regras que se foram definindo ao longo da história e que são enunciadas como sendo regras básicas da condição de pertença a uma igreja. É verdade. É rigorosamente verdade. Mas aí é que está a minha dissonância. É que eu acho que a condição de crente não é uma questão de código. Não é uma questão de obediência a um conjunto de regras. Não é. E aqui podemos divergir muito. Eu acho que não é. Isto é, ser crente, ter fé, ser cristão, e sê-lo de uma forma comprometida, sendo de uma forma consciente, não é só artifício, tensa. Acho que não é, nem predominantemente, nem sequer secundariamente, ser obediente a um catálogo de regras. Isso é outra coisa. Isso é outra coisa. E, portanto, creio que por aqui vai a minha explicação. E agora paro. Peço desculpa, falo muito.
Aqui.
Muito obrigado. Amém.
Uma pergunta do Acácio Queima, que diz: como fundamenta o seu ateísmo? O ateísmo tem esta facilidade, não tem que ser fundamentado. Ou seja, o ateísmo, na sua versão mais simples, é a falta de capacidade de acreditar. Isso não tem fundamentação. Ou seja, eu não preciso dizer porque é que não acredito. Eu não fundamento racionalmente a minha falta de crença. Se calhar, o contrário, é que precisaria de mais fundamentação. Agora, eu não consigo. Eu digo isto, tento, enfim, fazer uma confrontação comigo próprio. Eu não consigo acreditar. Quer isto dizer que um dia poderei vir a acreditar? Pode ser que sim, espero que não seja. Enfim, como tem acontecido com muitos ateus, à hora da morte, como sabem, há muitos ateus. Olha, Constantino, que eu falei há pouco, nunca acreditou em coisa nenhuma, mas na hora da morte, por via de dúvidas, fez aquilo que muitos fazem e que deu origem ao ritual da extrema-unção. E portanto, eu não tenho essa capacidade. Perguntam-me aqui, estou a relacionar, o Sr. Carlos diz que não ter fé é o mais humilde. Não está a dizer com essa, ou seja, esta humildade não é, de alguma forma, percebo eu, um pouco falsa, ou seja, não está a dizer toda a verdade, diz aqui, porque no fundo está a dizer que é melhor do que os cristãos. Não, eu não estou a dizer que sou melhor do que os cristãos, e não estou a dizer, é uma humildade, obviamente que a humildade é uma das atitudes mais orgulhosas que se pode ter, saber, não é? A humildade é, de facto, uma coisa que só está ao alcance de algumas pessoas que se julgam muitas vezes maiores do que aquilo que são. Mas, de facto, o cristão, que não é cristão porque não pensa no assunto, que não é cristão apenas porque foi batizado e porque, de alguma forma, isso é conforme ao sentido social em que existe. O cristão que acredita convictamente tem respostas. O cristão que acredita convictamente tem soluções. E tem soluções para um conjunto de perguntas, mesmo com dúvidas, porque a dúvida faz parte de qualquer atitude racional, mesmo quando ela se consubstancia em fé. Ainda assim, eu julgo que acreditar é algo de mais confortável do que estar permanentemente em dúvida ou não ter capacidade de acreditar. Foi nesse sentido que eu disse que é mais humilde ser ateu e é mais confortável não ser. Depois pergunta se eu sou evolucionista ou criacionista. Eu julgo que a resposta é óbvia. Sou evolucionista. Sou, obviamente, evolucionista. Sou um darwinista. Mas esse é o calcanhar daqueles de muitas religiões e também do cristianismo. É preciso ver que o cristianismo, todo ele, aqui, protestante, católico e por aí fora, aceitou o darwinismo com uma grande dificuldade. O próprio Darwin escreveu, como sabem, o livro A Evolução das Espécies e guardou em recato durante cerca de 20 anos com medo de o publicar. Não foi exatamente por causa da reação dos religiosos. E vamos cá ver. Aqui há que estar, pôr as coisas no seu devido lugar. Grande parte desta atitude tolerante que hoje temos não é devido a uma evolução, digamos assim, de moto próprio por parte das religiões, inclusive da Igreja Católica. Esta evolução foi forçada. Aquilo que um crente, como o José Manuel Pureza, está aqui a dizer, há cerca de 300 anos, teria um resultado pouco simpático para alguém que se dissesse crente e dissesse aquilo que ele nos disse aqui hoje. Há 300 anos.
Tem agora, meu amigo.
Não,
agora.
Não, mas eu estou a dizer mesmo no sentido. E portanto. Acredita que o homem é composto de matéria, de espírito? Ora bom, espírito no sentido de alma e no sentido de partícula do divino em cada um de nós, não consigo. Não tenho essa capacidade. E, portanto, que é feita de matéria e é. O meu evolucionismo é parte integrante do meu ateísmo. E essa ideia de que nós somos animados, que somos animados pelo dedo de Deus ou por outra qualquer configuração do divino, é algo que eu também não consigo atingir e não consigo acreditar. E há aqui mais uma pergunta que era agora não estou a ver. Deixem-me só, se me permitem, para além das perguntas, eu penso que também há aqui algumas que tocam um pouco daquilo que disse o José Manuel Pureza, noutro sentido. A política e a religião têm, obviamente, configurações partidárias e ideológicas. Devo dizer que as considero, praticamente a todas, de uma promiscuidade que já está para além da Renascença. Ou seja, sabemos que historicamente, sobretudo no século XX, e vou-me centrar apenas no século XX, existiram partidos considerados conservadores, ou se quiserem, à direita, numa acepção lata, que se chamavam de democracia cristã, particularmente na Alemanha, com Konrad Adenauer, e na Itália, da democracia cristã italiana. Elas tiveram a força da circunstância política e histórica do pós-guerra. Isto é, são também resultado do facto de que grande parte do mundo europeu de então era animado por uma atitude antirreligiosa e de um ateísmo feroz e intolerante. Não podemos esquecer que a lógica da tolerância, aquilo que nós chamamos de liberdade dos modernos,
vem exatamente da questão da aceitação da religião do outro. Isto é, a batalha religiosa foram terríveis. As guerras piores que aconteceram na Europa são guerras religiosas, e hoje também. Devo dizer, eu até escrevi aqui uma coisa, quando estava a pensar para este debate, e pus aqui uma série de mitos. O primeiro mito absolutamente que cai como um castelo de cartas de qualquer análise, de qualquer perspectiva histórica, é que as religiões são sinónimos de paz. São exatamente o contrário. As religiões são sinónimos de inquietação, são sinónimos de guerra. As guerras religiosas, na Europa e fora dela, são as mais ferozes que a humanidade conheceu. E isso é um facto que não pode ser negado. O facto de todas as religiões a pregarem a paz não é a paz para todos, mas a paz para os seus. E aquilo que tem a ver com a contenção do religioso num determinado espaço, que não seja, nomeadamente na nossa civilização, um espaço de plenitude e de integralidade da existência coletiva, foi um processo longo e um processo de luta, no sentido que a esquerda costuma muito dar, um processo de luta e de conquista, e em que houve resistência tremenda sempre. Portugal é um caso típico, mas isto é, pode ser, enfim, refletido em praticamente todos os países europeus. A lógica da liberdade que nós hoje conhecemos e temos como adquirida deriva exatamente da ideia da liberdade religiosa, que era uma ideia absolutamente revolucionária e estranha à maioria das pessoas no século XVI e XVII. Completamente estranha, era uma ideia quase que, digamos que, obscena para muita gente. A ideia de que se podia acreditar naquilo que se quisesse, ou até não acreditar numa religião qualquer que ela fosse. E isso é algo que nós temos de perceber. A ideia da liberdade religiosa contrapôs-se à maioria das religiões edificadas e das religiões estabelecidas. Podemos dizer, bom, mas isso é um momento que já está ultrapassado, está. É no nosso mundo está, noutros não estará. E a mesma coisa em relação à ciência. Se alguma coisa, se nós compararmos a evolução de determinados momentos da civilização muçulmana e da nossa, isso tem a ver com o facto de que na civilização muçulmana nunca se conseguiu ultrapassar a ideia de que a religião tinha que ser contida em determinados limites face ao conhecimento, face ao direito, face à evolução da ciência, ainda que a ciência entendida numa ideia ainda embrionária. E nós conseguimos. Mas conseguimos isso malgrado a vontade daqueles que na altura eram os mentores da Igreja Oficial. E isso tem que ser percebido e tem que ser entendido. Agora, o criacionismo disseu a calcanhada àqueles de todas as religiões, porque todas as religiões que fornecem explicações para a gênese do universo têm uma atitude, ou melhor, têm uma lógica de inicial de divindade, qualquer que esta seja. E isso é algo que reforça as convicções de descrença daquele que não tem capacidade para acreditar como eu. Hoje, como sabem, há um debate nos Estados Unidos, um debate que também é, por estranho que pareça, inclusive científico, com uma versão em nova embalagem do criacionismo, que é o Intelligent Design. E o Intelligent Design tenta, digamos assim, enroupar lógicas antigas criacionistas em cientificidades duvidosas. Mas essa necessidade é uma necessidade que eu consigo compreender. Porque, do ponto de vista lógico, dizer que Deus não criou o mundo e que o mundo nasceu através dos processos do Big Bang e de todos os outros, do universo e de todos os outros do nosso planeta que nós conhecemos, obviamente, aquele que diz respeito à evolução das espécies, é um problema não resolvido por muitas explicações que possam existir para aqueles que acreditam exatamente que Deus é a origem de todas as coisas visíveis e invisíveis.
A propósito desta questão da paz e da guerra, e das guerras com um ingrediente religioso no seu fundamento, eu queria contestar a posição que o Carlos Sá de Almeida acabou de dar.
plenamente a condenação rigorosa que ele fez do papel do discurso religioso, da atitude religiosa, na alimentação ou na justificação de conflitos sem quartel. Acho que partilhamos ambos, seguramente, a noção de que o cadastro da guerra e da paz está bem distribuído entre religiões e não religiões. Um olhar rigoroso sobre as coisas dirá que o Carlos Abreu Amorim tem toda a razão, e, no entanto, também é verdade que não só imensos conflitos ao longo da história tiveram outro tipo de justificação e outro tipo de alimentação, como é igualmente verdade que ao longo da história, em nome de Deus, dos deuses, de vários deuses, se fez a paz. E se alimentou a ambição da paz, se alimentou a prática. Portanto, creio que é importante pormos as coisas nestes termos. Repito, para não ser mal entendido, é rigorosamente verdade que, em nome de Deus, se matou, se mata e se matará. Rigorosamente verdade. E isso é um fenómeno de dimensão gigantesca. E, todavia, eu creio que devemos valorizar não apenas aqueles que queremos, mas aqueles que queremos ser observadores da história. Reconhecemos também que o contrabalanço da organização pacífica das coisas, da proposta da paz, da proposta da negociação, da proposta da transigência, da proposta da cedência, foi, é e será, muitas vezes, implementada justamente por uma atitude que tem na fé no seu suporte. E creio que hoje temos isso sem grande dúvida. Estou tanto mais à vontade quanto é certo que aquele cuja vida eu procuro desajeitadamente imitar, Jesus, foi morto, não só pelo poder político, mas pelo poder religioso do seu tempo. O poder religioso do seu tempo não suportou o desafio radical que aquele indivíduo veio trazer àquele tempo. E reparem, não foi um desafio estritamente no plano político. Jesus, em bom rigor, aliás, até foi muito criticado pela malta do Bloco de Esquerda daquela altura, que não lhe perdoou ele não ter sido um guerrilheiro anti-ocupação romana. Os zelotes. O homem dava-se com os cobradores de impostos, que eram o símbolo mais odioso de Zaqueu. O homem dava-se com os centuriões. Bom, mas Jesus não foi morto por esse lado político das coisas. Foi, aliás, morto pelo outro lado político, diga-se passagem, mas foi morto por poder religioso. Ele veio pôr em frangalho o entendimento religioso canónico que dominava no seu tempo. E, portanto, eu estou... Não quero usar isto em demasia, mas estou bastante à vontade relativamente a esta questão da presença da religião na alimentação, da conflitualidade.
Eu vou começar aqui pela... Senhor, existes, vale a pena encontrar, sim, espero. Não me levem a mal a minha resposta telegráfica, porque é o tempo que assim existe. só saberei a resposta se algum dia me encontrar. Até lá, não espero coisíssima nenhuma. Não é, eu sei que isto não é humilde, quase que estou a dizer, se Deus existe, ele que venha ao meu encontro. Conta-se no Essa, contava uma história que em Coimbra, que uma vez o Antero, o Santo Antero, como o Essa lhe chamava, e que era, para aquela geração de estudantes de Coimbra, era uma espécie de símbolo do ateísmo progressista de meados do século XIX, o Antero terá gritado: se Deus existe, que caia um raio aqui em cima de mim. Parece que até caiu, mas foi um bocadinho ao lado, mas mais ou menos contemporâneo ao desafio. E é, obviamente, um desafio absolutamente arrogante. Se Deus existe, não se preocupa nem com o Santo Antero, nem, muito menos, comigo. Mas eu não consigo responder de outra maneira. A dúvida é incompatível com a fé? Ora bom, isto é uma pergunta complicada. Eu acho que a fé, é a resposta a todas as dúvidas. A fé é cómoda, a fé é doce, a fé conforta, porque nos tira todas as dúvidas. A fé é o bálsamo, a fé, para quem a tem, julgo eu, por isso é que eu também não a tenho, é, e tem de ser, porque senão não é fé, senão é outra, é uma convicção, não é uma fé. A fé tem que ser o aconchego de todas as inquietações e angústias acerca da relação com o divino. Não tenho dúvida sobre isso, senão não é fé, senão é outra coisa qualquer. Senão é uma predisposição, senão é uma inclinação, não é uma tendência, não é fé. E nesse sentido, eu julgo que a dúvida é a maior inimiga da fé. O José Manuel Pureza falou de pobreza. Eu percebo que este culto da pobreza é algo que o atrai muito no cristianismo. Pois questões religiosas à parte, no sentido da relação, na crença, no ser transcendente, e na relação que cada um tem com o sagrado, é isso que mais me afasta do catolicismo, não do cristianismo. Eu tenho para mim que um dos livros mais notáveis que li em toda a minha vida foi um livro escrito em 1906 por um alemão chamado Max Weber, e que se chama Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. E Max Weber coloca uma interrogação que tem sido repetida inúmeras vezes, de diversas formas, e com respostas, enfim, mais sucintas e outras, enfim, que nunca mais acabam. E tem a ver com o facto de que parece existir, em algumas culturas, uma predisposição para o sucesso, e noutras, exatamente uma tendência em sentido contrário. Parece que há soluções que resultam em determinados caldos e noutros, as mesmas soluções, muitas vezes até aparentemente aplicadas de modo idêntico, alcançam resultados diametralmente opostos. Ora bom, a resposta de Weber é uma resposta simples, às vezes até, enfim, linear demais, mas de todas as refutações que Weber sofreu, não conheci nenhuma que lhe conseguisse chegar aos calcanhares. Ele falava no cristianismo nas suas duas principais vertentes. E obviamente aí também estava a simplificar, porque como sabemos, o protestantismo tem diversos entendimentos, o catolicismo também, mas como tem, ao contrário do protestantismo, tem uma organização, uma estrutura definidora de papéis e de funções, é mais fácil no catolicismo, apesar de tudo, estabelecer uma bissetriz ao longo dos tempos. E aquilo que no catolicismo Weber perscruta é a ideia do culto da pobreza, do desdém pelo sucesso. A ética percebida como conjunto de princípios ideológicos para além da relação com o divino, entendida como uma lógica imanente a uma filosofia da religião, o cristianismo quase que interpela com desconfiança aquele que no mundo dos homens consegue encontrar sucesso. E curiosamente, eu julgo que isso atrai muito os americanos. Eu julgo que esta perspectiva de que alguém que consegue ser um empresário de sucesso, ser um banqueiro de sucesso, alguém que no mundo dos homens consegue vencer, triunfar, reparem como estas palavras nos chocam ao nosso senso católico, que todos temos, mesmo aqueles que não têm crença. Aqueles que têm sucesso e que triunfam são, a priori, objeto de um ato de suspeição, porque com certeza, e vamos usar uma expressão religiosa, não são agradáveis aos olhos de Deus. O protestantismo, uma lógica genérica e necessariamente falaciosa e generalista, é exatamente o contrário. Ou seja, os povos do Norte, usando uma expressão daqui de uma pergunta que nos está à frente, encaram na sua relação com o sagrado uma percepção de que quanto mais sucesso o homem tiver na terra, mais agradável é aos olhos de Deus. Quanto melhor resultados obtiver na sua vida terrena, nos seus proventos económicos, na sua vida empresarial, no seu sucesso profissional, melhor está estabelecida a sua relação com o divino. E Weber diz, é aqui que está a chave. É aqui que está a diferença entre o sucesso dos protestantes e alguma falta dele entre os católicos. Desde 1906 até hoje aconteceu muita coisa. Houve um livro agora já tem 15 anos, de Michel Novak, que se chama A Ética Católica e o Espírito do Capitalismo, e que tenta refutar, mas, na minha opinião, com pouca virtude. A relação do protestante com Deus é uma relação em que a intermediação não é tão necessária. A relação do católico com o divino passa necessariamente pela Igreja. E essa intermediação acaba, como sabemos, em todas as relações, a intermediação muitas vezes é a substância de toda a relação, que a matiza de uma forma completa. Há qualquer coisa no cristianismo católico que, confesso, muitas vezes eu me entendo, por exemplo, quando um católico ora, muitas vezes a sua oração, a sua prece, não estabelece uma relação direta com Deus ou com Jesus Cristo. Estabelece uma relação com o santo. Há uma espécie de intermediação antes mesmo depois mesmo da Igreja. É quase um pedido de uma cunha. Ou seja, eu peço a Santa Bárbara, eu peço ao Santo X ou ao Santo Y que dê um jeitinho junto da entidade decisora, que é o divino, ou em qualquer uma das suas três parcelas, para que bafeje com a sua graça, enfim, o objeto do meu pedido. Isto conforma muito os nossos comportamentos. Curiosamente, isto não existe nos povos protestantes. E esta ideia da cunha religiosa é qualquer coisa que eu acho que já está praticamente no nosso código genético. Mas isso não tem mal. Há, com isto termino, um dito católico que me espanta muito e que uma vez me foi também, nós todos somos, eu disse isso no início, nós todos somos influenciados pelas nossas experiências pessoais. E as nossas experiências pessoais são isso mesmo. São aquelas que temos e não aquelas que os outros têm. E um dos homens mais vistos que eu conheci em toda a minha vida, eu conheci muito, era um homem de missa diária. Mas era um homem capaz das maiores vilezas. Era um homem intrinsecamente mau, se é que nós podemos dizer que sim. Eu julgo que sim, e esse era um deles. Era um homem de missa diária, de comunhão diária. E isso também me afetou. E ele, uma vez, numa discussão que tivemos, ele voltou-se para mim e disse: um santo peca 7 vezes ao dia. O que é preciso é que se arrependa. E esta ideia do arrependimento, esta ideia do remorso como salvífico para todas as malvadezas que nós podemos cometer, é qualquer coisa que, de facto, não traz grande equilíbrio moral ao mundo. Agora mesmo, para terminar, eu tinha aqui 3 mitos que são fundamentais para quem, como eu, não consegue estabelecer uma relação direta de crença com o divino. A primeira já disse: as religiões são sinónimos de paz. quem quiser consultar, há um livro fantástico, muito recente, de um homem que morreu recentemente, Christopher Hitchens, que se chama, eu penso, não sei se está traduzido em português, que é God is Not Great. É quase um panfleto. Eu julgo que é um livro que vamos ler durante décadas e se calhar durante séculos, em que ele explica exatamente os malefícios que as religiões trouxeram ao mundo, ao contrário do mito mais propalado. O século XXI, outro mito, será o do regresso da fé, o regresso dos anjos, a expressão de Peter Vanda. Eu tenho a ideia de que os anjos que, religiosos que virão no século XXI são aqueles que nós temos visto nos vídeos passados nas guerras da Síria e do Iraque. É desses anjos religiosos que eu tenho medo e não dos anjos de que Peter Berger falava. E o terceiro mito que importa desfazer é que só há moral quando este está, quando esta está impregnada de valores religiosos. Não é verdade. Tenho a felicidade de conhecer, tal como José Manuel Teresa, muitos homens e mulheres que são incréus, que são homens corretos e que tentam pautar a sua vida por valores comuns à nossa sociedade, impregnados da moral cristã, mas que não necessitam da crença na partícula divina que nos anima à vida para serem homens bons, não direi aos olhos de Deus, mas aos olhos de si próprios. Obrigado.
Tenho duas perguntas aqui para responder. De alguma maneira, uma delas dialoga com uma parte desta última intervenção que estava a ouvir. Perguntam-me se dizem que eu falei Igreja, mas no decorrer da minha exposição falei da Igreja Católica Romana. E a pergunta é se eu acho que a Igreja Católica Romana se tornou modelo de referência dos ensinamentos, enfim, de Jesus. Isto tem a ver, portanto, com esta fase da nossa conversa, daquilo que na nossa conversa andou aqui à volta da intermediação comunitária da atitude religiosa ou da intermediação institucional, de algum, a que chamamos igrejas, portanto, qual é o papel disso? Eu não tenho da Igreja Católica, nem de nenhuma outra, ou melhor, eu não tenho nisto nenhuma preferência por um ranking das igrejas, no sentido em que há uma espécie de conjunto de indicadores que devem ser cumpridos para se atingir a tabela, e esta igreja hoje passou a ser a primeira e depois a outra era mais não sei o quê. Não acho que seja assim, de todo em todo. Acho que há tradições, há caminhos que foram sendo feitos, há debates internos que foram muitas vezes acesos, como o Carlos Abreu Mourinho já deu conta aqui de alguns e tantos outros há, que foram em sentidos diversos daqueles que ele iniciou, mas iniciou bem. Portanto, acho que as igrejas são intermediações organizadas, são comunidades e, nesse sentido, elas têm uma história, como todas as comunidades têm história. E como todas as comunidades têm histórias com momentos gloriosos e com momentos patíficos. Não há nenhuma comunidade que se possa vangloriar de ter um passado totalmente, ia dizer glorioso, mas eu sei que a palavra não é muito cara ao Carlos Abreu Mourinho por razões discursivas, mas a verdade é que não há nenhuma comunidade que tenha essa, digamos, esse passado glorioso, sem sombra, sem momentos caricatos, sem momentos profundamente negativos, desumanos, etc. A Igreja Católica tem exatamente este tipo de registro. É uma organização de homens e mulheres, e como organização de homens e mulheres, que tem exatamente as mesmas características que têm todas as outras organizações de homens e mulheres. Todas. E, portanto, encontraremos os homens mais bis e encontraremos santos. Como provavelmente em tantas outras organizações humanas encontraremos as pessoas mais bis e as pessoas mais excepcionais. Eu acho que essa coisa dos santos daria aqui uma belíssima conversa, mas eu acho que justamente essa função de intermediação
é encantadoramente humano. Encantadoramente humano. E justamente eu encaro-a com tantas reservas, sobre tantas historietas, sobre, com tantas reservas sobre os critérios da santidade ou da com a atribuição da categoria formal de santo em cada momento histórico. Tudo isso merece N discussões. Os critérios que hoje são praticados, daqui a 10 séculos, daqui a 1 século, daqui a não sei quanto tempo, serão considerados como altamente discutíveis. Mas isso não importa muito. Sinceramente, não importa muito. Eu acho que o que temos ali são pessoas de referência. São pessoas que tiveram um estilo de vida que passou por opções verdadeiramente notáveis, que aproximam aquela comunidade de uma referência maior. E, portanto, não me custa nada, com toda a franqueza, não me custa nada encarar a possibilidade de um qualquer homem ou mulher ter para com essa história, para com essa pessoa cuja vida eventualmente a encanta, ter para com ela um gesto de deferência plena. E até já agora, se fosse importável dar lá um toquezinho ao chefe para que a coisa fosse mais. Eu acho que isso era uma humanidade fantástica. Portanto, sempre naturalmente, é óbvio, sempre muito bem o sentido da crítica do Carlos Amorim, mas eu estou a tentar justamente mostrar que também isto tem um outro lado. E já agora permitam-me aqui dizer uma coisa. Eu, sem nenhum sentido de dissidência patetinha, sou perfeitamente capaz de acompanhar, sem nenhum problema, as palavras duras do caso da Abreu Marim, até juntar-lhe dureza acrescida, para com uma série de coisas que se poderiam atribuir, se podem e devem atribuir, a comportamentos católicos e da Igreja e de não sei o quê, ao longo do tempo. Com a noção, porém, de que outras coisas que não se chamam igrejas, mas que são, digamos, agremiações humanas, de todo o género que aqui, têm ao longo do tempo histórico os seus santos. Só não lhe chamam essa. E têm ao longo do tempo histórico também essas coisas. Para terminar, duas coisas rápidas. É verdade que a Igreja Católica tem nos pobres a sua referência. É rigorosamente verdade. Isso faz com que os católicos tenham aversão aos ricos? Não. Isso faz com que os católicos tenham, sobre o fenómeno da riqueza, uma leitura crítica na exata medida em que a riqueza venha a gerar pobreza e seja feita dela. Isso é verdade. E eu disse muito. Na exata medida em que a riqueza gera pobreza, eu tenho sobre isso um olhar totalmente. E, finalmente, a última pergunta que fizeram foi: como é que eu convenço os meus alunos da certeza da existência de Deus? E eu queria dizer que não convenço os meus alunos da certeza da existência de Deus. Está, aliás, aqui uma antiga aluna minha que pode testemunhar limitadamente isto que eu estou a dizer. Eu procuro no meu convívio e na minha presença e na minha, digamos, na presença especial, que é a presença de um professor diante de aluno e aluna, procuro testemunhar um estilo de vida, procuro testemunhar inquietações, procuro testemunhar, no limite, a busca de um caminho para responder o tal aconchego. Falava aqui o Carlos Abreu Marim, procuro testemunhar isso? Sim, procuro, é verdade. Mas em nenhum momento isso seria talvez a mais terrível das coisas que eu poderia fazer. Seria convencer os meus alunos, as minhas alunas, ou outras pessoas com as quais tenho uma relação de contacto mais próximo, convencê-los da certeza da existência de Deus. Talvez lhes possa dizer que Deus me é agradável. Não
portanto, que eu sou agradável aos olhos de Deus, mas que Deus me é agradável. Talvez lhes possa testemunhar isso. Não sei se alguma vez o fiz desta maneira.